ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas dessa quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Eu vou estar hoje ao lado de Rodrigo Ricardo aqui nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente já começa esse No Mundo da Bola falando de seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados para os jogos contra Coreia do Sul e Japão nessa data FIFA de outubro. Vamos então até lá na sede da CBF, onde o repórter Igor Santos traz pra gente todas as informações. Boa noite pra você, Igor.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que ouvem o No Mundo da Bola. Pois é, né? Hoje o Carlo Ancelotti fez a convocação para esses dois amistosos que vão acontecer dia 10 de outubro em Seul contra a Coreia do Sul e 4 dias depois contra o Japão em Tóquio. Vamos logo aos 26 nomes convocados pelo Ancelotti. Os goleiros foram o Bento, do Al Nassr, o Ederson, do Fenerbahçe, e o Hugo Souza, do Corinthians. Os defensores, Caio Henrique, do Mônaco, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Douglas Santos, do Zenit, Éder Militão, do Real Madrid, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, Wanderson, do Mônaco, e o Wesley, da Roma. Os meio-campistas, André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, João Gomes, também do Wolverhampton, Joelinton, também do Newcastle, e o Lucas Paquetá, do West Ham. Já os atacantes foram Estevão, do Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Jesus, do Nottingham Forest, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, e Rodrigo e Vinícius Júnior, a dupla, ambos do Real Madrid. Como a gente reparou, só dois nomes de atletas que atuam no futebol brasileiro, né? O Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e também tivemos aí a convocação do Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. O Ancelotti falou sobre como existe uma questão até logística para explicar o porquê de tão poucos jogadores do futebol brasileiro nessa convocação. Vamos ouvir aí o Ancelotti.
Essa é uma lista que, posso dizer, não é definitiva também hoje, porque temos jogo essa noite, Champions, temos jogo o próximo weekend. Então, é uma lista que tem conta de os dois jogos que jogamos em Japão, e obviamente privilegiamos os jogadores europeus porque não tem que viajar, tem que viajar menos de los jogadores que estão jogando aqui no Brasil, e também por tema de fuso horário. É uma, para nós outros e para os jogadores que vêm por primeira vez comigo, uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva, acho que muitos destes jogadores estarão na Copa do Mundo. Pero é uma lista que tem conta também das lesões que tivemos nestes últimos dias. Pero, como disse, é uma oportunidade para os outros demonstrar todas as qualidades que eles têm.
Pois é, isso aí foi o Ancelotti. E a gente não teve nenhuma surpresa nessa lista. Tivemos alguns retornos de atletas que não foram chamados nas últimas vezes, mas surpresa nenhuma. O Ancelotti, ele já tinha falado isso na última convocação, que ele quer conhecer pessoalmente alguns jogadores, e um desses é o João Gomes, atleta do Wolverhampton. Ele fala um pouquinho sobre o João agora, vamos ouvir.
João Gomes é um dos jogadores que, a nível personal, não conheço como André, e que gosto de conhecer, porque e nesta posição, creio que temos muitas opções para a Copa do Mundo, e eu gostaria de conhecer também esses dois jogadores que estão fazendo muito bem na Premier League.
Um jogador que retorna agora à seleção e não havia sido chamado ainda pelo Ancelotti é o Igor Jesus, atacante, que hoje está no Nottingham Forest, na Inglaterra, mas atuava pelo Botafogo antes disso. O Igor Jesus de volta à convocação significou também a saída do João Pedro, atacante do Chelsea, que segundo o Ancelotti não está nas melhores condições físicas. Mas agora o técnico italiano explica o que, que o Igor Jesus pode trazer para a seleção brasileira. Vamos ouvi-lo.
Igor Jesus é um delantero que tem uma característica bem distinta e creio que o equipo nacional, em uma competição importante como a Copa do Mundo, tem que ter um delantero centro desta característica, muito forte na área, forte de cabeça, um jogador que luta muito, que tem qualidade em los duelos. He visto, vi o jogo de Igor Jesus com Nottingham contra Betis. Eu gosto muito de seu jogo e por isso lo chamé. Eu acho que o equipo nacional tem que ter outros perfiles de outros jogadores delanteros deste del perfil de Igor Jesus. Pode ser Caio Jorge, pode ser Pedro de Flamengo, um delantero centro de área de penalti, porque a vezes tu precisa ter um delantero de área quando tu tens total controle do jogo, que mete muitos balões à área, tu tens que ter um delantero com esta característica.
Pois é, essa aí foi a explicação do Ancelotti para a convocação do Igor Jesus. E olha, o técnico nem precisou esperar o weekend, como ele falou, para talvez ter que fazer atualizações nessa lista. O Wanderson, lateral do Mônaco, saiu machucado do duelo de hoje pela Champions League contra o Manchester City. Possivelmente será cortado, o que já aconteceu na última lista. E uma última informação aqui, o Ancelotti já falou que a intenção é que na janela FIFA de novembro o Brasil enfrente dois países africanos, provavelmente em Londres e Paris. Luciana, com você.
Valeu então, Igor. Valeu demais aí pelas informações direto da CBF, onde tivemos hoje essa convocação aí da seleção brasileira. Rodrigo Ricardo tá aqui comigo, né? Vai passar o weekend com quem, Rodrigo Ricardo? Mas diz pra gente, gostou da convocação do Ancelotti? Boa noite.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos da Nacional. É passar um weekend com você. É sempre legal ouvir o Ancelotti, né? Que começa num portunhol, daqui a pouco tá falando inglês, solta um italiano também, que é a língua natal dele, vai misturando tudo. Mas eu gostei da lista, acho que para ele ter total coerência, não chamar nenhum brasileiro, até porque os melhores jogadores brasileiros estão na Europa. E o Campeonato Brasileiro está chegando aí também à sua reta final, poderia prejudicar um time. Mas se ele já tomou essa referência, por que não chamar ninguém então do Brasil? Não chamar nem o Fabrício Bruno do Cruzeiro, que ainda está na disputa, junto aí com o Flamengo e Palmeiras desse título, e também o Hugo do Corinthians, né? Ou seja, que também ainda não se livrou totalmente da questão da possibilidade de rebaixamento, pode ainda buscar ali um G4, quem sabe, enfim. Então eu acho que só isso, só teria esse adendo em relação à lista do Ancelotti. Acho, como ele mesmo disse, não é uma lista já fechada, mas já bem próxima. Acho que ele já tem os nomes em mente que dificilmente não vão estar na lista final para a Copa do Mundo. A gente tem o retorno aí do Vini Júnior, do Rodrigo, jogadores que não foram convocados da última vez por conta de lesão, mas que estão recuperados e que também saem na frente dos outros. Claro que são jogadores de ótima qualidade técnica, merecem estar na seleção, mas saem na frente porque já foram treinados pelo Ancelotti no Real Madrid. O professor, o Mister, já os conhece. Então é por isso que eu acho que esses jogadores dificilmente. Resta saber aí algumas dúvidas. A gente tem talvez a maior delas, se Neymar vai ou não, se ele vai ter condição física. Se fosse hoje a Copa, ele estaria fora.
Muito bem, a CBF também anunciou hoje, pela manhã, uma série de mudanças no calendário do futebol brasileiro, visando o período entre os anos de 26 e 29. Entre as principais alterações estão a diminuição de datas para os estaduais, o aumento da duração do Campeonato Brasileiro, um novo formato da Copa do Brasil e a criação de torneios regionais como a Copa Sul-Sudeste, a Copa Centro-Oeste e a volta da Copa Norte. O Campeonato Brasileiro vai começar no dia 28 de janeiro e termina no dia 2 de dezembro, ou seja, vai pegar o ano inteiro. Desse modo, vai começar também antes do final dos estaduais, que serão disputados de 11 de janeiro a 8 de março, com um limite de 11 datas. O diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, conversou com a imprensa logo depois da apresentação desse calendário e garantiu a disputa da Copa do Mundo ano que vem e da Copa do Mundo de 27 serão respeitadas também. Vamos ouvi-lo.
Todos os meios de ano do calendário eles já estão protegidos, né? Então essa decisão de se proteger o meio do ano, né, em função de uma Copa do Mundo de 2026, um Mundial Feminino em 2027, uma Copa América em 2028, né? E esse ciclo permanente, né? Essa decisão já foi tomada. Então esse meio do ano ele será sempre protegido. Então essa decisão ela é perene, né? O que a gente busca, obviamente, sempre, né, é eficiências de calendário. Então, se houver a oportunidade de consumir menos datas, né, no meio do ano, né, para essas competições, ou seja, levar algumas certas competições da CBF, né, um pouco mais possível para o meio do ano, a gente leva. Então, isso aí a gente vai adequando de ano a ano, isso é natural.
Já na Copa do Brasil, o número de participantes vai passar de 92 para 126 em 2026 e para 128 clubes em 2027. Além disso, a competição vai encerrar o calendário com uma final em jogo único, marcado para o dia 6 de dezembro do ano que vem. Serão 102 vagas diretas de campeonatos estaduais e todos os clubes da Série A já estão garantidos também na Copa do Brasil, entrando na quinta fase, a última antes das oitavas de final. As outras 4 vagas estão reservadas para os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D, que começam a disputa na terceira fase do torneio. Somente a quinta fase, as oitavas de final, as quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. A CBF também anunciou a criação de torneios regionais, a Copa Sul-Sudeste, a Copa do Nordeste e a Copa Verde, com clubes do Norte e do Centro-Oeste. Serão disputadas em 10 datas, entre os meses de março e junho. Os clubes que disputam competições da Comebol não irão participar destes torneios. Os clubes do Espírito Santo jogam também a Copa Centro-Oeste. E com o aumento de 64 para 96 participantes na Série D, a CBF estima que vai haver um aumento de 26% no número de clubes com divisão nacional no ano que vem. Diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, volta aqui para justificar a não criação de uma Série A e o fortalecimento desta Série D.
Olha, acho que na nossa avaliação, a construção de um produto mais sólido para a Série D, explorando, né, as regionalidades, a gente entende que isso é mais benéfico para a cadeia produtiva do futebol. O papel da base, né, da pirâmide do futebol brasileiro são as federações estaduais. A gente, ao botar uma Série E ali, a gente está criando uma outra camada de acesso à pirâmide do futebol do Brasil. Então, no nosso entendimento, o trabalho passa-se muito, muito por mais valorizar a Série D, explorar grupos menores, onde avançam uma porcentagem maior do que clubes do que atualmente temos, né? E trabalhar mais nesse aspecto. Acho que isso é o nosso foco. E, de novo, não estamos trabalhando com redução de cota para a Série D. A CBF está investindo na Série D, apostando, né, no quê? Na regionalidade, né? Então, esse é o caminho do que a gente entende ser o melhor para o futebol do Brasil. E se você olhar comparativamente, convido a todos também, se vocês olharem as divisões de acesso em múltiplos países, vocês verão que a base da pirâmide ela é similar. Tem outros campeonatos aqui que tem 100 clubes numa divisão correlata, etc. Então, não estamos fazendo nada diferente do que o mundo faz.
Muito bem. Rodrigo Ricardo, gostou das mudanças? Mudanças que não ocorriam há muito tempo, né? E que sempre são colocadas como calendário, o futebol brasileiro é ruim, todo mundo reclama, mas nada de efetivo era feito e agora foi feito. O que você achou?
É verdade, Luciana. O calcanhar, o grande calcanhar de Aquiles, talvez um dos maiores problemas do futebol brasileiro, é uma tentativa. E uma tentativa que eu acho que poderia ter sido mais ousada. Acho que não é uma engenharia fácil fazer isso. Ele falou aqui poder das federações, que são a base. Então a CBF tem que negociar com essas federações, ou seja, tira um pouco os jogos dos estaduais, tira 5 jogos, 5 datas dos estaduais, e dá para eles mais jogos na Copa do Brasil. Cria essas copas, porque Copa Sul e Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa Norte, os times que estiverem em competições continentais não vão estar nessas copas. Ou seja, dos grandes clubes cariocas, por exemplo, nenhum estaria. Porque ou eles estão na Libertadores, ou eles estão na Sul-Americana. Acho que é uma boa meia-sola, mas poderia ser mais profundo e poderia já aproveitar algumas coisas de coerência. Um jogo só de final da Copa do Brasil.
Isso que eu ia te perguntar, que acho que a grande questão ficou aí na Copa do Brasil com um jogo final única.
É, se for para diminuir o calendário, por que não aproveitava também? Também tirava um jogo da oitava, um jogo da quarta, um jogo da semi, um jogo da terceira fase, já diminuía os 5.
Uhum.
Eu acho que poderia
e deixava
ser...
a final. Eu acho que a final deveria ser em 2 jogos.
Exatamente, poderia fazer o contrário, até para privilegiar as torcidas, né? Você poder fazer, se for clubes de estados diferentes, cada um receber um jogo dessa decisão. Eu acho que isso aí poderia ser revisto. Preferiram optar por essa fórmula de concentrar no jogo, que aumenta a emoção, aumenta também a carga comercial. Há uma questão de business aí também. Futebol é business. Então eu acho que poderia ter sido mais radical essa reforma, já que foi feita essa tentativa. No meu entender, uma boa meia-sola.
Tá certo, então. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Na Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional, em Seul, ficou definido que a Rússia e Bielorrússia poderão retornar às competições. Os países foram banidos das competições paralímpicas após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022. O Comitê Olímpico Internacional ainda está mantendo a posição em relação aos atletas russos e bielorrussos. No mês de setembro, o COI afirmou que os russos competirão como atletas neutros e independentes, sem bandeira ou hino nacional, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão em 2026. O Brasil marca presença no Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, em Sydney, na Austrália. A canoísta Ana Sattler está classificada para a semifinal. A definição das finalistas será disputada nesta quinta-feira às 8 horas e 33 minutos, no horário de Brasília. E a final acontecerá às 12 horas e 33 minutos. Quem também avançou para a semifinal foi o brasileiro Matheus Desnos, que está entre os 30 melhores.
O Brasil voltou a brilhar no Mundial de Atletismo Paralímpico de Nova Delhi, na Índia. Jerusa Geber conquistou a medalha de ouro e o tetracampeonato mundial nos 100 metros da classe T11, de atletas com deficiência visual. E atingiu a marca de 12 medalhas em campeonatos mundiais, igualando a marca de Terezinha Guilhermina. Após a prova, Jerusa Geber comemorou a conquista e projetou quebrar ainda mais recordes em Nova Delhi.
Então, essa prova é minha, não, essa prova é nossa, é do Brasil, né, a China aí dando trabalho, mas mais uma vez não deu para ela, e é isso, o primeiro objetivo já cumprimos aqui, que era esse tetracampeonato, já foi, vamos partir agora pro próximo, né, que é tentar pegar mais uma medalha e sair da competição como atleta com o maior número de medalhas em mundiais de paratletismo.
Jerusa ainda vai disputar os 200 metros e pode se isolar como a maior medalhista brasileira em campeonatos mundiais. Ela marcou 11 segundos e 81 centésimos nos 100 metros e ficou a apenas 1 centésimo de quebrar o recorde mundial, que já é dela. Sobre o quase da manhã de hoje, Jerusa garantiu que sempre entra nas provas para dar o seu máximo.
Então, vocês viram aí, né? Quase que deu recorde mundial. Foi corrigido um pouquinho para cima. Pra, assim, a gente nunca sabe, né, quando que vai bater um recorde mundial numa competição. Ainda mais num 100 metros, que é uma prova tão rápida e qualquer errinho você perde muito, muito tempo. E a única coisa que a gente tem a certeza é que tá bem, né? Tá bem para entrar na prova, pronto para dar o máximo e sair o melhor, né?
Além do ouro de Jerusa Geber, o Brasil ainda conquistou uma medalha de bronze com Jean Oliveira, um dos estreantes do Brasil em mundiais, na prova dos 5 mil metros classe T13, atletas com deficiência visual. E uma prata com Raíssa Machado no arremesso de dardo na classe F56 para pessoas que competem sentadas. Os resultados desta quarta mantiveram o Brasil na liderança do quadro de medalhas com 8 de ouro, 15 de prata e 7 de bronze, 30 medalhas no total. E falando de Brasileirão, a 26ª rodada começou ontem com um empate sem gols entre Atlético Mineiro e Juventude. E logo mais, a bola rola para 6 partidas. Uma delas é o confronto entre Sport e Fluminense na Ilha do Retiro. E a gente vai saber das informações com ele, Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Grande abraço aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o volante Hércules, que superou a marca de 50 jogos com a camisa do Fluminense.
Fico feliz pela essa marca, né? Ser o jogador com mais marca jogando. É muito importante para mim isso. Tô trabalhando para isso, né, mano? Tô trabalhando ainda mais. Quero jogar, sempre quero jogar. Isso é uma coisa muito importante, todos querem. E vou continuar trabalhando para manter esse nível que eu tô aí. E quando eu cheguei aqui, tipo, tava demorando, saiu o primeiro gol. Eu tava ficando incomodado com isso e tal. Mas sempre eu tenho isso comigo, que eu sabia que uma hora ia sair o primeiro e as coisas iam acontecer naturalmente, como tá acontecendo. Agradecer a Deus também, coisa muito importante. E é isso, mas continuar fazendo o gol, sempre quando a bola tá sobrando, eu tô fazendo o gol e é muito importante.
Ele também comentou sobre o técnico Zubeldia, recém-chegado ao tricolor.
Dá pra ver que é um cara que gosta de. O trabalho dele é muito intenso mesmo, né? É um trabalho muito bom. Eu mesmo gostei bastante também, acho que todo o grupo gostou também. E é isso, continuar trabalhando aí.
Hércules também falou sobre o jogo de logo mais contra o Sport na Ilha do Retiro às 7 horas da noite.
Dá pra esperar que o time tá enfocado pro jogo, né? A gente vai pra um jogo lá, a gente sabe que o jogo não vai ser fácil, vai ser um jogo bem difícil. Mas com certeza que a gente vai conquistar os 3 pontos aí de novo.
Já o Sport vem de derrota para o vice-lanterna Fortaleza. Sobre o resultado negativo, o treinador Daniel Paulista diz que não há tempo para se lamentar.
Mas não temos muito tempo para ficar lamentando. Nós temos que trabalhar em cima dessa fragilidade, dessa inconstância, para que nós possamos, na quarta-feira contra o Fluminense, novamente nos apresentar bem e buscar mais uma vitória.
O Sport é o lanterna isolado com apenas 14 pontos em 23 jogos disputados, enquanto o Fluminense é o oitavo com 34 pontos. Grande abraço!
Valeu, Rafa! Além desse jogo, temos também Palmeiras e Vasco, Botafogo e Bahia, RR.
Começar pelo jogo do Fluminense, apesar de lanterna, não vai ser fácil para o Fluminense. O Sport ainda não entregou os pontos. Ainda luta, vai ter luta até a final. Outro jogo muito interessante é o Palmeiras e Vasco. O Vasco tentando aí sua terceira vitória consecutiva contra um Palmeiras que vem de derrota, joga dentro da sua casa e não pode perder. Porque se perder e o Flamengo vencer amanhã, essa distância fica cada vez maior para buscar o título.
Valeu, RR. Muito bom estar com você. Essa 26ª rodada que começou ontem tem também Mirassol e Red Bull Bragantino, Internacional e Corinthians, Santos e Grêmio são jogos de hoje. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas. Muito bem, vai começar amanhã a Copa Libertadores Feminina com a presença de 3 times brasileiros, o Corinthians, a Ferroviária e o São Paulo. Corinthians que está no grupo A, junto de Always Red, Independente Del Valle e Independente Santa Fé. Já a Ferroviária está no grupo B, com o Adifem da Venezuela, o Boca Juniors e o Alianza Lima. E no grupo C, o São Paulo com São Lourenço, Olímpia e Colo-Colo. A competição também tem o grupo D, sem nenhum brasileiro, com o Libertad, Nacional, Deportivo Cali e Universidade do Chile. Queria aproveitar para perguntar para Brenda Balbi, qual dos 3 brasileiros chega aí com mais chance de título, quem chega melhor preparado? E aí, Brenda?
Oi, Lu. Então, eu acho que, apesar da temporada não ser excelente, o Corinthians chega ainda como favorito, né? O detentor do título, é o maior campeão da Libertadores feminina, então acho que não tem como não falar do Corinthians, né? A nível de elenco, eu também considero o elenco do Corinthians o mais bem preparado, que tem mais opções de peças, com jogadoras mais versáteis, apesar de ter perdido a Yaya, né? Ela estava inscrita na competição e aí acabou sendo vendida, e o Corinthians não vai conseguir colocar outra jogadora no lugar dela, então o Corinthians vai com uma jogadora a menos para a Libertadores, mas ainda assim vejo o Corinthians como favorito ao título. Tudo bem que os outros brasileiros têm, de repente, grupos mais tranquilos para passar para o mata-mata, mas acho que no mata-mata o time do Corinthians é melhor.
É isso, e vamos ter aí já as equipes brasileiras estreando, né? O Corinthians estreando amanhã, assim como também a Ferroviário, São Paulo estreando na sexta-feira. Queria saber de você, Raquel, quem tem a parada mais dura nessa primeira rodada ou quem tem a parada mais fácil também?
Pois é, Luciana, acho que quem tem a parada mais dura, apesar de não ser um jogo tão difícil, é o São Paulo, porque faz sua estreia na competição, né? O primeiro jogo de São Paulo fazendo esse campeonato, essa Libertadores feminina, então acho que pro São Paulo pode bater aquele fenômeno estreia, sabe? Aquele nervosinho na barriga.
Sentir um pezinho.
Exatamente, de estar numa competição grande, conhecida. Dos três grupos, né, como a Brenda bem colocou, o Corinthians é o que tem mais tradição, né? E dos mais fáceis, acho que a Ferroviária é a que tá mais tranquila, vai pegar o Adfen da Venezuela, né, que é um time que não tem muita tradição. O São Lourenço da Argentina gosta de dar uns sustinhos, mas a gente sabe que dentro do cenário sul-americano de futebol, quem domina é a Liga Colombiana e a Liga Brasileira. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem um jogo fácil pelo lado da técnica, mas por outro precisa lidar com a sua inteligência emocional. Então, pra mim, a grande questão do São Paulo é essa. Eu tô com uma grande expectativa pro São Paulo. São Paulo que vem fazendo bons jogos, boas campanhas, vem duelando com o Corinthians, tem dado trabalho pra
as brabas. Podem se encontrar na Libertadores, né? Já se encontraram em duas competições esse ano.
Pois é, imagina só, ter de novo Corinthians e São Paulo decidindo alguma coisa na Libertadores. Eu acho que é um cenário muito possível e mostra a força do futebol brasileiro no cenário, principalmente latino-americano.
São Paulo estreando, Corinthians, papa título, e a Ferroviária querendo voltar a levantar essa taça, né? Pela terceira vez, aí seria a Ferroviária, que desde a saída da técnica Jéssica de Lima e da saída das jogadoras também, da Milene e da Darlene, por incrível que pareça, depois do Campeonato Brasileiro, com todas essas mudanças, a Ferroviária vem melhorando. São 6 jogos, 5 vitórias, apenas 1 derrota, tá bem no Campeonato Paulista. Pode também aí surpreender, Brenda?
Eu acho que se for acontecer algo, será de fato uma surpresa, né? O Campeonato Brasileiro da Ferroviária não foi bom. O início foi interessante, mas depois caiu muito de rendimento. Era até uma grande questão, né? O que está acontecendo com a Ferroviária, que do nada não conseguia mais desempenhar um bom futebol. Então, é isso. Se acontecer algo com a Ferroviária, eu acho que vai ser uma surpresa.
Agora é boa de mata-mata, né? Tá na decisão aí da Copa do Brasil, eliminou o Internacional. Então, a gente pode ver aí, quem sabe, também... vamos esperar, né? Vamos ver os brasileiros até onde vão. A gente espera que todos passem para a próxima fase.
Sem dúvida. Mas como a Brenda colocou, o Ferroviária é um time tradicionalmente que gosta de papar na Libertadores, né? Realmente fez um brasileiro muito aquém, muito a desejar, né? Principalmente do que a gente sabe da história, da capacidade da Ferroviária. E a gente espera que se reencontre com o bom futebol justamente na Libertadores, que é a grande vitrine aí do futebol latino-americano para o restante do mundo. Eu sou sempre torcendo para os times brasileiros.
É isso. Então, ó, fiquem ligados, porque a partir de amanhã tem Libertadores femininas e aqui no Copa Delas você vai saber de tudo. Então é isso, galera. Fiquem ligados, porque a partir de amanhã começa a Copa Libertadores Feminina e a gente vai estar trazendo todas as informações aqui no Mundo da Bola, no quadro Copa Delas. Tenham todos, então, uma ótima noite. Fiquem agora com o Repórter Brasil e até a próxima.